Graças e paz, irmãos. Bom dia. Abra tua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Amém. Verso 24, Evangelho de João 12, a partir do 24. Amém? Amém? Diz assim, ou melhor, a partir do 23. Jesus lhes responde: é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida, a perde. E quem a odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde estou eu, aí também estará meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Senhor, aqui está a tua palavra. Nessa hora eu peço sabedoria, graça e unção para transmiti-la ao seu povo de maneira tal que todos sejam tocados por ela, Pai. Que ninguém escape a tua palavra nesta manhã, Pai. Seu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria conversar um pouco, refletir um pouco sobre esse texto, porque é um texto muito rico. O Evangelho de João é o evangelho mais subjetivo, o evangelho mais que você pode inferir, ter reflexões. É um evangelho que não é tão óbvio e existe uma verdade explícita, entretanto, existem verdades ocultas, verdades que não estão tão claras assim. E essa porção do Evangelho de João é exatamente isso. A parte que ele fala sobre o trigo esconde verdades que são maravilhosas. Jesus aqui estava... Eu não posso olhar para ele, senão ele rouba minha atenção. O Ramiro, coisa impressionante. O Evangelho de João... Não estava nem falando sobre isso, né? Ramiro me... O trigo, existe uma verdade com relação ao trigo que é uma verdade clara. Jesus estava falando sobre si mesmo, mas existem outras reflexões e desdobramentos que a gente pode fazer sobre esse texto. Jesus, ele estava perto de morrer. E aí ele diz assim, se o grão de trigo cair em terra, ou na terra, não morrer, ele fica só. Mas, se ele morre, ele produz muitos frutos. Essa parte é a síntese do ministério de Jesus desde a eternidade. Quando ele diz assim, se o trigo não cair, ele está falando da kenosis, de quando houve o esvaziamento, em que existindo em forma de Deus, não se apegou, não se aferrou ser Deus antes. Ele se esvaziou e ele desce, e em descendo, ele cumpre o propósito eterno do Pai, que é morrer na cruz do Calvário, ou seja, ele morre para que pudesse gerar muitos e muitos irmãos. Apenas nesse trecho, Apenas nesse trecho é a síntese do ministério de Jesus. Todavia, existem outras verdades no qual a gente vai desdobrar aqui nessa manhã, que não se refere apenas ao ministério de Jesus, mas diz respeito a mim e diz respeito a você. Porque ele sendo o primeiro, ou melhor, ele era o único, e porque ele morreu, ele passou a ser o primeiro de muitos irmãos. E nós devemos seguir esse mesmo exemplo. Eu gostaria de falar um pouco sobre maturidade, porque a história do trigo diz respeito, fala sobre maturidade. Esse trigo morre, e quando ele morre, ele gera outros. O interessante é que o trigo, ele pode ser dividido em três partes, a semente do trigo. A casca, o alimento que vai fazer com que esse trigo possa se desenvolver e se tornar planta, que se chama endosperma, e o trigo, ou melhor, o germen, que é o embrião do trigo, que está ali. Então são três partes: a casca, o alimento, que é o endosperma, e o germe, ou melhor, o germen, que é o embrião. A casca serve de proteção para que não entre nenhum micro-organismo dentro desse trigo, para que ele não seja infectado, para que nenhum fungo entre, para que nenhuma bactéria entre e destrua ele antes mesmo dele poder germinar. Ou seja, a casca possui uma função muito importante. Todavia, essa função muito importante pode representar um grande risco para que esse trigo não cumpra o seu propósito, que é morrer e gerar muitos outros. A semente do trigo contém virtualmente milhares e milhões de trigo ali dentro. A semente do trigo, virtualmente, dentro dele, potencialmente falando, ela tem dentro de si muitas e muitos trigos, muitas plantas, que daria para alimentar uma multidão de pessoas. Virtualmente falando. Mas essa parte virtual do trigo, ela só se torna real, ou seja, ela só se torna uma virtude se ele entender de fato, metaforicamente falando, porque o trigo não entende, mas trazendo essa discussão aqui para nós, se ele entende que ele precisa morrer, se ele entende que ele precisa arrebentar, rasgar essa casca de dentro para fora. O legal disso tudo é que tanto a palavra virtual como a palavra virtude possui a mesma raiz etimológica, virtus, que significa força, significa poder. A virtude do grão é se tornar trigo. E o grão virtualmente possui o trigo dentro de si. E só é possível alcançar essa virtude se nós passarmos do virtual para o real. Qual é a virtude de um caroço de manga virar uma mangueira? Qual é a virtude do grão de trigo? É se tornar uma plantação de trigo. Qual é a virtude do embrião humano? Se tornar uma pessoa humana. Qual é a virtude de uma semente de cajá? É se tornar um pé de cajá, é melhor, né? É se tornar o pé de cajá. Ou seja, a virtude é aquilo que é potencial se tornando real. Eu não sei por que eu escolhi o cajá, né? Eu poderia ter escolhido o cajueiro, que o cajueiro eu sei. Cajazeiro, ó, o cajazeiro. Queridos irmãos, potencialmente existe algo dentro de você que Deus já depositou aí. Virtualmente já existe algo dentro de você. Mas isso só se tornará uma virtude se você estiver pronto a cair na terra e decidir morrer. Sabe qual é o grande problema? é a casca. A gente se apegou à casca. E por causa disso, a gente quer se proteger do ambiente externo. Notem bem, essa casca, ela possui uma função muito importante. Porque sem ela, seria expor o embrião do trigo a uma realidade que ele não conseguiria suportar. Mas depois, ela se torna um invólucro, ela se torna uma cápsula que pode impedir que esse trigo seja tudo aquilo que ele nasceu para ser. Isso me faz lembrar um pouco a história de Jacó. Lembra lá da história de Jacó? Ele lutou com um anjo. Amém? Tem até uma música, não é isso? Não me faça cantar que não vai ser nem bom para mim nem para você. Mas tem a história. E o anjo toca na coxa, na juntura da coxa. Como é que Jacó saiu do val de Jaboque? Não. Jacó não saiu, quem saiu foi Israel. Jacó morreu ali. O val de Jaboque foi a sepultura de Jacó, mas foi o útero de Israel. Só é possível uma regeneração se houver primeiro a morte, porque é impossível gerar novamente em cima do que já está gerado. É por isso que o nome é regeneração. Algo morreu e para isso precisa ser gerado de novo, ou seja, precisa ser regenerado. A questão toda é que a gente está apegado à casca. A gente não, nós não queremos nos misturar. Nós não queremos abrir a nossa cápsula de proteção. Nós não queremos nos relacionar, porque na relação existem seus riscos. Ou você acha que quando o trigo, quando ele rompe essa casca, ele não se submete, ele não se expõe a riscos dos micro-organismos, dos fungos. Crescer tem seus riscos. Crescer envolve riscos. Amadurecer envolve riscos. Entretanto, decidir não crescer, decidir não amadurecer, nos levará a uma morte solitária. Porque aquele que não decide crescer, ele permanece só. Nós estamos vivendo uma sociedade em que há uma solidão endêmica, uma solidão que é uma solidão, na verdade, de epidemia, não endêmica, mas uma epidemia de solidão. Você pode estar sentado aí, estar se sentindo só, porque a solidão não diz respeito ao número de pessoas que você está perto, mas diz respeito ao número de pessoas com as quais você mantém algum vínculo. Nós nunca estivemos tão só. Porque valorizamos aquilo que nos deu base para manter a vida, mas nos matará se nós não nos livrarmos disso. E aí as nossas relações, elas são muito superficiais. A gente não se doa para o outro de verdade. Nós não nos relacionamos da maneira mais profunda, que seria o relacionamento espiritual. Nós conseguimos nos relacionar de maneira física, que é um estágio da manifestação da relação. Nós conseguimos nos relacionar de maneira almática, na alma, nas emoções, que é um outro nível de relacionamento, mas nós não nos relacionamos espiritualmente com outro. Porque na relação espiritual, eu me torno vulnerável ao outro, eu me coloco na mão do outro, mas nós não queremos nos colocar na mão de ninguém, porque nós não confiamos. E isso diz algo muito interessante e preocupante ao nosso respeito. Porque quando eu não confio em ninguém, significa que eu não sou confiável. Porque eu uso a minha régua para medir o outro. Oi, irmãos. Precisamos sair do virtual para a virtude. Tem muita coisa aí dentro de você que Deus já depositou. Percebam só como o grão de trigo rico, riquíssimo, que já possui tudo dentro de si, mas para conservar o que ele tem dentro de si, ele decide não romper com a casca. E não rompendo com a casca, ele leva para o apodrecimento tudo aquilo que tem dentro dele. Porque existe uma diferença entre morrer e apodrecer. Eu apodreço à medida em que eu não me abro. Eu apodreço à medida em que eu não oxigeno. Eu apodreço à medida em que eu não rompo com a cápsula de proteção que foi importante enquanto eu era criança. Mas agora que sou adulto, isso pode me levar à morte, pode me levar ao apodrecimento. Mas, pastor, relacionamento é perigoso, é mesmo. Mas relacionamento tem seus riscos, tem mesmo. Mas a fé cristã, ela é comunitária. Não existe fé cristã no isolamento. Não existe. Jesus poderia ter dado conta de tudo sozinho. De tudo. Mas ele escolheu não fazê-lo para dar o exemplo de que a fé cristã é uma fé comunitária. E nós temos uma vantagem sobre os outros seres criados, porque o homem é o único ser que vive com um cadáver nas costas, ou seja, nós somos os únicos seres que sabemos que um dia iremos morrer. Nenhum outro ser criado tem essa consciência de si, de que algum dia vai morrer. Mas nós temos. E isso deveria fazer com que a gente valorizasse ainda muito mais a vida. Porque a vida é um recurso limitado. Um dia vai acabar. Um dia nós não acordaremos. Tem um poeta que disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim: viva cada dia como se fosse o único. Porque um dia você vai acertar. Nós estamos vivendo apegados aqui. Meu trabalho, minha faculdade, minha família, meu dinheiro. Isso tudo são âncoras que nos carregam e nos empuxam para baixo. Nada do que eu disse aqui agora é mal em si mesmo. Existe um mal no dinheiro, existe um mal na família, existe um mal no trabalho, um mal na faculdade, mas a maneira como a gente se relaciona com essas coisas é que podem representar sim um mal. Por quê? Porque aquilo que é virtual não está sendo traduzido como virtude. Qual é a sua virtude que ainda não foi manifestada? Porque nós não saímos do virtual. Essa palavra virtual agora está sendo empregada na internet, muito mal empregada, tá, gente? Porque virtual não significa isso. Virtual significa potencial de fazer alguma coisa que ainda está latente. Mas eu pegar essa palavra e usar, esculhambar a palavra. Esculhambar o conceito. Mas virtual é muito mais do que isso. Virtual é uma potência que ainda não foi utilizada, mas que está lá dentro e que pode sair a qualquer momento. E esse lado virtual se torna uma virtude à medida em que eu consigo traduzir o virtual para o real. Deus te chamou para o quê? Qual é o teu propósito? O propósito da semente de trigo é gerar trigo. Qual é o propósito para o qual o Senhor te criou? E aí a vida fica vazia, sem sentido. A vida, ela fica obscura. A vida, ela fica sem luz. Porque enquanto nós não buscarmos aquilo que Deus entregou para nós como propósito, nós iremos ficar batendo a cabeça nos mais diversos objetivos. E aí a gente vai de objetivo em objetivo, querendo buscar algum sentido de vida nas coisas que nós estamos vivendo. E nós nos tornamos como uma goela aberta, insaciável, indo de galho em galho, indo de lugar em lugar. E quando você pensa que teu problema é dinheiro e você ganha muito dinheiro, você percebe que aquela quantia de dinheiro não satisfez a carência, o vazio que existe dentro da tua alma. E aí você pensa que o que te falta é o posição social e você luta e consegue ascensão social e você percebe que a ascensão social não consegue preenchê-lo. Ah, então deve ser alguma coisa acadêmica, eu preciso me tornar alguém muito inteligente, eu preciso me tornar alguém que saiba muito, que seja versado na filosofia, na antropologia, eu preciso ler muito história, e a pessoa lê, estuda, e depois que ela consegue acumular uma gama de conhecimento enorme, ela percebe que aquilo que ela estudou não consegue preencher esse vazio de alma que existe dentro dele. Tem gente que vai tentar buscar isso através das muitas relações que são rasas, mas que as pessoas buscam a si mesmo, que é o sexo com muitas pessoas, e vai querendo buscar essa felicidade de braço em braço, de amor em amores, ou melhor, de paixão em paixão, e quando essa pessoa termina de se relacionar com muita gente, ela percebe que esse vazio existencial não saiu da sua alma. Não adianta. A única coisa capaz de preencher esse abismo no coração é cumprir o propósito de Deus. A única coisa capaz de preencher esse vácuo de dentro da gente é a relação verdadeira com o Pai eterno. Não adianta, meu irmão, talvez você esteja nos visitando aqui hoje. E talvez você esteja se enquadrando em algum desses cenários que eu coloquei aqui para vocês. Só fará sentido se você estiver disposto a rasgar essa cápsula de proteção que você tem mantido. Porque uma coisa é certa, a cápsula de proteção faz com que nenhum agente de potencial destrutivo consiga entrar, mas também faz com que nenhum agente de amor consiga entrar também. E aí a gente acaba se tornando encapsulado. Nessa manhã, eu convido você a crescer. Porque é o que diz a palavra de Deus. Ele diz que depois que você passa por tudo isso, em que você não basta apenas cair na terra, não basta apenas reconhecer que você precisa, não basta apenas você abandonar a posição na qual você se encontra, não basta apenas cair, é necessário decidir morrer, é necessário rasgar-se por dentro. Para que aí sim, tudo aquilo que você recebeu de Deus faça algum sentido. Faça algum sentido de propósito. Porque Deus te criou para um propósito. E você talvez ainda não tenha percebido que você está sabotando o propósito de Deus na sua própria vida. Vamos orar ao Senhor.